A Sociedade Poetas Zé da Luz e a Rádio Comunitária Diário PB e rádios parceiras apresentam Alô Comunidade, conectando as mídias comunitárias, ressaltando a identidade e os valores de nossas comunidades e trazendo as notícias de nossas quebradas, que não tem lugar nas mídias tradicionais. Alô Comunidade, um programa voltado para a defesa da democratização das comunicações.
Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara e da Rádio Diário PB e todas as emissoras que retransmitem o Alô Comunidade no pós-rádio. Aqui Fábio Mozart às suas ordens com a edição de hoje do Alô Comunidade, uma produção da Rádio Diário PB, Sociedade Cultural Poeta Zé da Luz, parceria com a Rádio Tabajara, transmitido no pós-rádio por uma rede de emissoras comunitárias em todo o país. Alô, Sérgio Ricardo.
Muito bom dia a todos e todas. Alô Comunidade tem roteiro de Fábio Mozart, apresentação de Sérgio Ricardo Santos, reportagem Fabiana Veloso, Marcos Veloso, Creve a Paz e Bento Júnior. Apoio cultural de DS Com, agência de publicidade.
Conheça a DS Com, uma agência de marketing e publicidade. Desenvolvemos identidade visual, logomarcas, gestão de mídias sociais, sites, vídeos e campanhas de alta performance. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 987-735598. DS Com, agência de comunicação. www.dscom.com.br.
Nesta edição recebemos a banda paraibana Azamate, com referências musicais transitando pelo heavy metal alternativo, pelo punk, o progressivo, né, pop e vai até a música popular brasileira.
Começando o Alô Comunidade, saudando o projeto Jacarapé, Presente, Memória e Futuro, que está entre os vencedores do prêmio Periferia Viva 2025, em uma edição histórica com mais de 2.500 inscrições de todo o Brasil. Esse reconhecimento mostra a força da comunidade. Seguimos mantendo nosso território vivo, forte e em movimento.
Hoje, dia 29 de novembro, é Dia Internacional dos Defensores dos Direitos da Mulher e Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino. Eu quero mandar aqui inicialmente um alô para Itabaiana, para meu amigo Orlando Otávio e minha amiga Socorro Almeida, que eles estão preparando a grande seresta do dia 13 de dezembro, convidando todos e todas na terra de Sivuca, a Seresta da Saudade, com velhos seresteiros movimentando a boemia itabaianense. Então eu quero mandar aqui um alô para o mestre Vilinho. Vilinho que vai para a Seresta da Saudade, que vai se concentrar no Centro Cultural Sivuca, no dia 13 de dezembro, às 20 horas, percorrendo as ruas da cidade com a Seresta da Saudade.
Em 30 de novembro, celebra-se o encerramento do projeto Zumbi Vive João Pessoa e Ecoa Palmares, promovido pela Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial de João Pessoa, uma cidade que cresce com consciência e luta pela igualdade racial.
Zumbi Vive será na Praça de Iemanjá às 16 horas, com atrações como Coco de Oxum, Ancestralidade e Ritmo, Maracatu do Maracastelo, Cultura e Resistência. Também teremos o Coco de Vomera e suas netinhas, Tradição e Afeto, e ainda Feira de Afroempreendedorismo e oficinas culturais para todas as idades.
editora Zé da Luz marca presença no Festival Literário Internacional da Paraíba.
A editora Zé da Luz, reconhecida por valorizar autores regionais e fortalecer a produção literária nordestina, participa desta edição do Festival Literário Internacional da Paraíba com um stand aberto ao público durante todos os dias do evento, até hoje, né, que vai encerrar hoje.
Localizado na área principal da feira, o espaço reúne títulos já editados e folhetos de cordel. A proposta da editora é ampliar o diálogo com leitores, promover novos talentos e reforçar a circulação da literatura produzida no Nordeste.
Segundo a organização do stand, a participação no festival representa uma oportunidade estratégica para aproximar o público da diversidade literária regional, trazendo a literatura do interior, expondo livros. E também a editora vai participar como membro da Sociedade Cultural Poetas Zé da Luz nas rodas de conversa, nos debates sobre criação literária e atividades voltadas para o mercado editorial independente.
O Festival Literário Internacional da Paraíba, que reúne autores nacionais e estrangeiros, teve início na quinta-feira 27 e segue até o fim de semana com programação gratuita no Centro Cultural São Francisco, em João Pessoa. A presença da editora Zé da Luz reforça o papel das editoras independentes na formação de leitores e na difusão da cultura local. Estamos no Espaço Zé da Luz, no balcão da editora, comercializando os produtos, inclusive camisas promocionais.
E hoje vamos mostrar aqui no Música Popular Paraibana de Qualidade MPPQ, traremos ao palco do Alô Comunidade a banda Azamate, de João Pessoa.
A entrevista foi comandada por Estela Males Mariano para a Rádio Diário PB. O grupo Azamate surgiu em João Pessoa em 2010 e na carreira tem os discos Azamate de 2011 e 2 de 2015. As referências musicais transitam pelo heavy metal, alternativo, punk, pop, progressivo e vão até a música popular brasileira.
Eu sou Estela Mares e esse programa é o MDPB, Música da Paraíba. E o nosso convidado de hoje é a banda Azamate, que transita entre diversos territórios e gêneros musicais como hard rock, o punk, o rock pop, o heavy metal, o rock progressivo e até MPB, e entre outros. A banda Azamate está entre nós desde 2010, nos presenteando com seus belos trabalhos, mensagens e com uma qualidade instrumental impressionante e marcante. Atualmente, o grupo é composto por 4 integrantes, que são eles: Diogo Egito, Johnny Araújo, Pedro Guimarães e PF Araújo. E é com eles que vamos conversar a partir de agora. Sejam bem-vindos! Felipe, como se deu o encontro de vocês que resultou na formação do grupo? E o que cada um de vocês faziam antes de se juntarem?
Olá, Estela. Primeiramente, agradecendo o convite para o papo. Então, Estela, a gente se encontrou na época do colégio ainda, em 2003. Na verdade, desde 2002, 2003, eu e o Pedro, o guitarrista da banda, a gente estudava no mesmo colégio. E aí tocávamos numa banda, com outros amigos, mas era banda de covers, né? E aí eu e o Pedro, a gente decidiu, por vontade, enfim, começar a compor músicas e sair do grupo para criar um grupo próprio, né, nosso. E compor músicas nossas, né? Então começamos a rabiscar ali o início do que viria a ser o Razamat, eu e ele. O grupo na época se chamava Mole Strike, né? E aí no final de 2003 para 2004 a gente convida meu irmão, que é o guitarrista da banda, atualmente também, que estava tocando guitarra para fazer parte do grupo. E aí só em 2005 o Diogo Egito, que é o vocalista e o baixista, ele também se junta. Ele também estudava com a gente, mas a gente não era tão próximo. E aí, enfim, ele se junta ao grupo em 2005. Então, essa formação do Razamat existe desde 2005, né? Mas aí seguimos com o nome Mole Strike até 2009, 2010, que é quando acontece a mudança para Razamat. E aí, enquanto Mole Strike, a gente ainda chegou a lançar dois EPs, né, e um single. E essa mudança da Razamat veio muito nessa ideia, né, de modificar um pouco o som, tentar encontrar mais uma identidade sonora, e isso viria a partir de também um novo nome, né, como se fosse uma tela em branco em que poderíamos começar uma história do zero, entre aspas, ali, né. Por isso que são 10 anos da Razamat, mas de formação, né, desse grupo, desses amigos, né, enfim. São 15 anos de formação. E eu acho que a gente tentou seguir, né? A gente sabe que a vida de música independente é bem complexa, né? Enfim, de se manter. Então a gente começou, estava todo mundo estudando, né? Cada um seguiu sua carreira universitária, né? Cada um num canto, assim. Um é historiador, o outro é médico, o outro é cientista da computação, e eu sou psicólogo, né? Professor também. Enfim, o Diogo também é professor, então seguimos nossas carreiras paralelas, né, nossos projetos paralelos, mas seguimos com a banda também desde então, buscando produzir, enfim, sempre em contato e criando junto.
Eu quero mandar aqui outro alô especial para Itabaiana, para o amigo, o professor Edriano Silva, o Edri da Maloca. Edri da Maloca é um dos apresentadores da entrega do prêmio Arlinda Cirandeira, que aconteceu quarta-feira passada, dia 26 de novembro, uma promoção da Secretaria de Cultura de Itabaiana e, né, dentro da programação do Mês da Consciência Negra. Edriano, professor Edri, ele usou o meu livro Artistas de Itabaiana para apresentar a biografia de Arlinda Cirandeira, uma artista popular da Terra do Zé da Luz.
O evento ocorreu no Centro Cultural Civuca, um momento de reflexão que não deve ser comemorado em um único dia, mas um hábito na vida de todos os cidadãos, disse Fábio Rodrigues, secretário de Cultura. Neste evento, recebemos os representantes da cultura afro, pais e mães de santo, representantes das igrejas católicas e evangélica, educação, política e agentes culturais da nossa cidade, disse ele.
Arlinda foi uma mulher negra, considerada à frente do seu tempo. Ela é uma brincante. Ela dedicou sua vida à cultura popular da cidade de Itabaiana. Além de ciranda, Arlinda brincava em escola de samba, pastoril e outras atividades culturais. Então, na década de 50, Arlinda teve seu nome reconhecido como a primeira cirandeira da Paraíba, entendeu? Ela compunha suas músicas e tal. Então, sua biografia se encontra no meu livro Artista de Itabaiana, que deverá ser lançado, relançado, em breve, lá em Itabaiana.
Os programas mais ouvidos da Rádio Tabajara são os esportivos, com destaque para o Tabajara Esportes, que lidera com 2.300 ouvintes por minuto, e o Microfone Aberto, em segundo lugar, com 2.100 ouvintes por minuto, de acordo com uma pesquisa do Instituto Kantar e Ibope Média.
Alô comunidade, o programa semanal da Sociedade Zé da Luz na Tabajara. Aparecemos como o quinto mais ouvido, conforme a pesquisa que foi feita. Então, uma média de 10 mil ouvintes estão nos sintonizando agora, né? Todo sábado, a partir das 11 horas.
É com grande alegria que celebramos o sucesso do programa que hoje ocupa a quinta posição entre os mais ouvidos da Rádio Tabajara. Essa conquista reflete não apenas a qualidade do conteúdo oferecido, mas também a sintonia com os ouvintes que, dia após dia, fortalecem a tradição da emissora como referência cultural e comunicacional da Paraíba.
A Rádio Tabajara, patrimônio histórico da comunicação paraibana, continua sendo palco de vozes que informam, que entretêm e valorizam nossa identidade. Então, estarmos entre os cinco programas mais ouvidos é motivo de orgulho, reconhecimento pelo trabalho dedicado de todo esse pessoal, sabe, da nossa equipe. Eu quero salientar aqui o nosso amigo Bento Júnior, Marcos Veloso, que participa desde os primeiros momentos, há 14 anos, né? Fábio Mozart, as suas ordens, a nossa amiga Fabiana Veloso, que é vice-presidente da Sociedade Cultural Poeta Zé da Luz, Cleve a Paz, das Dores Netas e todos os que colaboraram e colaboram com o Alô Comunidade.
Vamos buscar novas conquistas, sempre com o mesmo compromisso de levar informação, boa música e cultura, principalmente do interior e das periferias.
E a gente agradece a confiança, sabe, e a decisão da nossa amiga jornalista Naná Garcês em manter o programa Alô Comunidade agora na Tabajara FM, que a gente estava na programação da AM, que saiu do ar. Então, toda a equipe de coordenadores da Rádio Tabajara vê o trabalho nosso com positividade, né? Principalmente depois que passou a ser regido pela Sociedade Zé da Luz.
Retomamos com a entrevista da banda Razamate, liderado por PF, e além dele, a banda também conta com Diogo Egito, voz, baixo e sintetizador, Johnny Araújo, guitarra, voz e sintetizador, e Pedro Guimarães, guitarra e voz.
E o grupo está preparando alguma novidade, algum projeto novo?
Então, em 2020 a gente tinha a ideia de fazer uma turnê comemorando os 10 anos de banda, também lançar um novo trabalho, possivelmente um EP com músicas inéditas, mas aí veio a pandemia, reconfigurou tudo e a gente se reuniu para discutir, ver o que é que podia ser feito. Acabamos resolvendo colocar em prática esse projeto das lives, né? Fazer 10 lives para celebrar os 10 anos, convidando pessoas que foram importantes nessa trajetória, conversando sobre momentos marcantes dessa trajetória também, falando sobre os videoclipes, sobre o show, sobre as turnês, também fazendo música ao vivo. Então a gente acabou tendo que adiar esse plano do lançamento de um material inédito e da turnê comemorativa, mas são projetos que ainda estão no nosso horizonte. Quem sabe aí em 2021 a gente consiga colocar em prática eles.
Aliviar o peso da cruz. Vou fingir.
Neste sábado, o Festival Literário Internacional da Paraíba prossegue reunindo obras, escritores e artistas do Brasil, da África e de Portugal. Começou quinta-feira no Centro Cultural São Francisco, em João Pessoa. E o evento objetiva promover o intercâmbio cultural entre nações de língua portuguesa e valorizar a diversidade literária.
Hoje teremos oficina de cordel, oficina de xilogravura com Josafá de Oroz. E no Espaço Curumim, a partir das 10 horas, vai rolar Toré Infantil de Marcação Paraíba, contação de história, Dom Ramon e seu violão, O Toco e a Mãe de Lua, com Marcilânia Alcântara, da cidade de Souza. Também contatação de história, Minhas Memórias das Oralidades Potiguara e Tupinambá, com Eva Potiguara, de Bahia Formosa. Rio Grande do Norte e Teatro de Bonecos, Colcha de Retalhos, com companhia Boca de Cena, de João Pessoa.
No espaço de debates, Nave Central, teremos diversas mesas a partir das 10 horas, já começou. Teremos hoje, começando com Ernesto Mané Júnior, Germano Almeida de Boa Vista, no Cabo Verde, Sérgio Botelho, da Paraíba, estarão debatendo com mediação de Helder Moura.
Às 11h30, mesa com o tema O Corpo Político da Língua, com Alberto Santos, de Penafiel, de Portugal, Ana Adelaide Tavares, de João Pessoa, e Idelberto Barbosa Filho, de Aroeira.
Às 15 horas, na mesa 8, Literatura em Travessia, é o tema, com Afonso Cruz, de Figueira da Foz, Portugal, Calila das Mercês, de Conceição do Jacuípe, na Bahia, Edney Silvestre, do Rio de Janeiro, com mediação de Ciele Carmen, de João Pessoa.
Às 16h30, na mesa 9, o tema é A Rua é Nós, com Filosofino, de João Pessoa, Kaline Lima e MC Marechal, de Niterói, Rio de Janeiro. Mediação, Felipe Caldas, de João Pessoa.
Às 18 horas desse sábado, na mesa 10, teremos Leitura, Edição e Democracia, é o tema, com Gésio Gutierre, de São Paulo, Magno Nicolau, de João Pessoa, Rafael Chevensky, de Brasília, com mediação de Alexandre Macedo.
Vamos ao último bloco da entrevista com a banda Razamate, com Estela Maris Mariano.
O primeiro trabalho de estúdio de vocês traz exatamente o nome da banda, ou seja, Razamate. Como é essa história? Fiquei curiosa. Como? Conta aí pra gente.
É, o primeiro trabalho da gente é um momento de transição, né? A gente já tocava junto, tendo um outro nome, que era o Mostrike. E aí a gente resolveu adotar o nome novo, Razamate, e batizar o trabalho também com o nome da banda, porque havia esse interesse, havia essa ideia de afirmar o novo nome que estava aparecendo. Algumas músicas ainda tinham começado a ser criadas, tinham começado a ser compostas quando a gente ainda era Mostrike, então é realmente um trabalho de transição, ainda tem um pouco da sonoridade mais puxada para o heavy metal, né, para referências do rock progressivo, que a gente trabalhava com mais afinco quando éramos Mostrike, mas é um trabalho do qual a gente gosta bastante, né? Foi gravado lá no estúdio de Sérgio Galo, o SG Estúdio Digital, também foi gravado uma parte no estúdio Peixe Boi, do Marcelinho, e é um trabalho que tem só faixas autorais. A gente conseguiu tocar bastante esse disco, levar ele para diversas cidades diferentes do Nordeste, né? Também fomos tocar fora do Nordeste, São Paulo, no Rio de Janeiro, um repertório que acabou sendo bastante trabalhado e que ajudou a dar um norte do que a gente queria fazer também a partir do segundo trabalho, o disco 2, que a gente lançou em 2015, né? We'll be right back.
comida, cadê o teu pão? Teu pai foi embora, não volta mais não. Cadê o perfume das moças daqui? O tão bom perfume vai longe daqui. Cadê tua fartura, o milho, o feijão, a enxada na terra, os meninos no chão? Cadê a bravura dos homens daqui? Se foi a secura do teu cariri. Crente queima o sol, crente clama ao céu. Meu Deus, derrama água que inunda o teu povo de fé no amanhã.
Ok, pode deixar suas considerações finais, por gentileza, seus contatos, recados, próximos shows. E que pena, né? Chegamos ao final desse bate-papo gostoso, mas que outros virão, né? Adorei vocês, queridos. Maravilhosos. Até a próxima.
A gente agradece muito o espaço, a oportunidade de bater esse papo. Curtimos demais também. E para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o trabalho da Rasa Mate, pode seguir a gente nas redes. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, também no Twitter. É só procurar por banda Rasa Mate, Hazamat. Né? Você pode conferir no YouTube os nossos videoclipes, tem também documentários, alguns vídeos de shows ao vivo. E também é pelo YouTube que nós estamos fazendo as nossas lives da série dos 10 anos. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais a nossa história, acompanhar alguns desses bate-papos que a gente vem fazendo de forma virtual, um pouco de música ao vivo, pode conferir tudo lá no nosso canal no YouTube. A gente agradece demais o espaço e que a gente possa se encontrar, quem sabe no futuro próximo, de forma presencial, que é como a gente curte, a gente gosta. E é isso. Um grande abraço, valeu demais, até a próxima.
Estivemos conversando com a banda Rasa Mate. Esta foi mais uma edição do MDPB, Música da Paraíba. Eu sou Estela Mares, muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana.
Aqui termina o Alô Comunidade de hoje. Quero mandar um alô para nosso contrarrega Maurício Mesquita, nosso amigo Marcos Pax, né? E para Marcos Veloso e todos os que integram a Rádio Tabajara da Paraíba e para todos os ouvintes e as ouvintes. Muito obrigado, forte abraço e até sábado.